Continuando nossa fabulosa tradição de áudios maravilhosos. No começo do episódio, João e Mordes, temos mais um. Temos a continuação da história. Essa história tá virando já... Nossa senhora. Tá uma novela. É quase Manuel Carlos isso aqui. Atenção.
Mas agora você é brava mesmo. Vamos cada um mandar uma foto do Pinto aqui no grupo aqui, isso? Agora nem atirando, mandar foto do Pinto, grupo de futebol. Antes do futebol, eu de lei pra eu jogar de acordo, você sabe qual cara tem um pinto maior e saber qual cara que vai querer ter o mais pinto pra chegar no outro e falar, não entra em mim não, pintão. Aí eu vou querer
socorro, o celular travou.
Travou numa hora muito fenomenal, cara.
Eu nem o telefone aguentou. Cadê? Socorro, quero ouvir o resto.
Querer ter o mais pinto pra chegar no outro e falar, não entra em mim não, pintão. Aí eu vou querer chupar essa pistola. Se eu ver seu pinto aqui, eu vou pular no seu pé, hein? E vou grudar você e vou falar, mete em mim aí essa pistola e eu não vou querer jogar, nem jogar bola, não, hein? Ó, Zé, falei zoando isso aí.
Não, falei zoando isso aí.
Não, velho, falei zoando isso aí.
O melhor que o cara vai empolgando na hora do nu, né? Nu! Né? Tipo...
cara. Duas coisas, não param de me pedir os áudios.
E não param de chegar, né?
Não param de chegar, tá maravilhoso. Vamos lá. Olhei lá.
Olê, olê, olá, todo mundo me eu falo qualquer coisa, alguém vira pra mim e fala assim, olê, olê, olá.
Cara, aquilo é muito bom, cara. Moçada, e os pipocos no fundo, né, cara? Pá, 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 pá.
Chegou a droga, viu?
Eu tô usando isso na minha vida, cara. Acontece alguma olê, coisa, olê, 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 olá. Ninguém entende
vamos
nada.
Vamos celebrar.
Festejar. Vamos lá.
Agora, a sua dose semanal de vacilo na internet.
Tá pegando fogo, bicho!
Começa agora... Decretos! Decretos!
Bom momento, Brasil! Começando mais um Decréptos, o podcast mais gamer da sua podrosfera. Eu sou o Daniel Bayer. Tenho aqui comigo João Carvalho, Fatality.
E aí, Daniel?
E aí?
E aí, pessoas que estão nos ouvindo em todo o Brasil e também, ouso dizer, Ayuris.
Na Itália, onde tá tudo vietati.
Tá tudo vietati na Itália.
E ninguém vai saber do que a gente tá falando, porque não, foi uma conversa de antes.
A não ser as pessoas que estão lá na comuna, né?
Sim, eles estão tudo tristes lá.
Estão pagando multa.
Tá pagando multa ou tão triste? Eu ia preferir pagar multa.
Eu, obviamente, tô pagando a multa.
E também temos aqui, é lógico, ele, Rafael Mordente. Finish him!
Olá, boa noite. Para você que tá ouvindo, boa noite, Daniel. Boa noite, boa João. Noite. Um prazer estar aqui mais uma vez nesse maravilhoso episódio. Acabou o episódio. Não, acabou o episódio. Tá vietati.
Tá vietati.
O episódio tá vietati.
Tchau.
Muito bem, hoje estamos aqui para games. Sim, games. Vocês viram que a minha única referência de games é Mortal Kombat, né?
Sim.
Tô bem. Vamos falar de quê? Vamos falar de 20 anos... do lançamento do PlayStation 2, o console de videogame mais vendido na história da humanidade. Que coisa, sim. Não? Que coisa. Vamos lembrar aí da época que foi lançado. É claro que aqui, né, não foi em 2000 que chegou no Brasil, foi o quê? 2001, 2003? Por aí?
Ah, cara, eu acho que tipo assim...
A não ser quem trouxe de fora, né? Que daí pegou 2000.
Assim,
né?
2001 e tal, já os caras mais playboy já tinha, mas tipo assim, o boom mesmo, cara, foi tipo 2004, 2005, cara.
O boom, minha quinta série surgiu aqui, sabe?
Quinta série que habita em mim, saúde a quinta série que habita em você, né, cara? Não, mas assim, cara, o boom do PlayStation mesmo, assim, gigantesco mesmo, cara, foi de 2004 em diante, cara.
Até hoje.
É, até hoje, durante muito tempo, velho, porque porra...
Sim, calma, vamos primeiro pros intervalos comerciais, daqui a pouco a gente volta.
Tá.
Se não segurar o João, ele já vai. Não, porque é o PlayStation.
Errou! Você é burro, cara, que loucura. Senta que lá vem a história.
Rafael e João. Quem quiser ajudar a gente nesse podcast maravilhoso... Ah, quase eu esqueci. Uma informação muito importante. Hoje, no dia desta gravação, ele, nosso Tarantino do Jurássico, postou a impressão do script de Velocipastor 2.
Sim, cara, eu vi que vai ter uma continuação.
Aconteceu graças a quê? Graças a nós, obviamente. Ele viu que, meu Deus, vejam só, que podcast maravilhoso, incentivando. Quem precisa de dinheiro? Precisa apenas de um incentivo. E ele postou lá, né, imprimindo o script do segundo. Eu mal posso esperar pra saber qual será a história. Será que ele me manda DM, ele conta? Uns spoilerzão, assim?
Cara, eu acho que ele devia dar spoilers exclusivos pro Decreptus pra gente fazer participar do lançamento global, cara.
Eu acho.
É, eu acho que a gente podia convidar ele pra participar de um episódio e aí, na pior das hipóteses, a gente edita depois e faz tradução simultânea.
Sim. Que igual documentário, né? Então, quando eu pensei no filme, eu estava muito louco de droga.
Exatamente isso.
Dá pra fazer, por que não?
Não, a gente se vira no inglês, a gente consegue bater um papo real com ele.
Exatamente, tranquilo.
E depois, mais ainda,
a gente se vira na tradução, cara.
Sim. É, depois a gente faz, cara, por cima aí, ó.
Eu acho que a gente podia.
Eu acho que a gente tem que fazer isso, cara, e fazer aquela tradução no melhor estilo Kung Fu, né?
Agora, estilo Velocipastor, que agora é uma nova vertente, que é o filme de pessoas dinossauro. Você viu que tinha gente indo no mercado fazer compra com aquela fantasia inflável de dinossauro com medo de coronavírus? O cara dentro do negócio, na sessão de hortifruti, assim, escolhendo tomate, maçã. Ah, criatividade. Então vem aí, Velocipastor 2, a gente não sabe quando, mas, né, a galera tá marcando o Jackson Antunes. Inclusive, ele já tá sabendo, já, né? Espero que role.
Cara, ia ser muito... Velho, eu espero muito que role, cara. Ia ser muito lindo se rolasse um Jackson Antunes no...
Já pensou, cara?
No Velocipastor 2 ia ser do caralho. Mas sim, eu acho que pra isso ficar mais provável, a gente pode realmente tentar ter a presença do Brandon Steer aqui no nosso maravilhoso PopQuest com direito à tradução simultânea.
Sim,
só acho.
Eu acho também. Apenas acho. Aguarde, querido ouvinte. Mas a gente tá aqui também pra lembrar que você quiser ajudar a gente a sobreviver nesse mundo maravilhoso de caos, poeira e coisas vetadas. Você pode ajudar a gente. Como é que faz, Mordente? Quem quiser ir lá no PicPaymon.
Olha, o PicPaymon é o URL, né? O Universal Relay Link Address.
Eu nunca entendi porque que não é URLA. Deveria ser URLA.
Não, eu não sei nem se eu falei a sigla certa.
Eu também não sei se é.
Mas se não era, agora é.
Agora é URLA.
É o picpay.me, né? picpay.me/decreptuspodcast. Você pode colocar um dinheirinho ali no nosso chapéuzinho que está
na nossa cuequinha.
Na nossa cuequinha. Confortavelmente alojada num cantinho da internet ali. Você pode chegar e jogar uma moedinha ou assinar planos e contribuir regularmente para com a nossa sobrevivência, para com o nosso papá, para com as nossas contas, para a gente continuar trazendo esse conteúdo de extremo e altíssimo nível. De extremamente altíssimo nível.
Bom gosto.
Bom gosto.
Garbo.
Garbo, elegância e requinte. Para seus ouvidos. Então, picpay.me/decreptuspodcast.
Maravilhoso. E, João, e o padrinho? Qual que é o nosso padrinho?
Nosso padrinho é padrim.com.br/decreptuspodcast.
Não, barra decreptus. Não. Barra decreptus.
Nossa, falei errado. Desculpa, eu tô igual esse cara de rádio que fala errado e 200 anos não sabe nada. Desculpa.
Erra de rádio, né? Erra o nome da rádio.
É o nome da rádio, sacou? Desculpa. Padrim.com.br.
Olha aí, gente. É isso que dá, ó.
Gente, desculpa. Eu tô um remédio pra cachola. Tô com sono. Desculpa. www.padrim.com.br/decreptus. Lá você pode entrar e doar seu rico e amado dinheirinho pra gente. A gente usa ele com muito carinho, muito amor pra pagar vários boletos.
Uhum. Sim.
E pagar multas na comunidade de Bulhone.
Sim. Infelizmente estava vetate, e aí a gente tem que pagar a multa agora.
Pra quem então, não tá entendendo isso do vietate, vai depois no nosso Twitter que você vai entender. A gente vai postar lá. Mas é isso, gente, ajuda a gente. Quem não quiser contribuir, não puder, ou achar que, não, esse estroncho não merece dinheiro. Não merece meu dinheiro, mas eu gosto deles mesmo assim. Aí você vai lá e compartilha. Marca aí os amigos nos posts, manda link de episódio, agora com o negócio do Spotify, né, é fácil, mas não recomendo ouvir no Spotify, não ouve no Spotify, ouve em outro lugar, mas eles não estão pagando nada pra gente, então a gente também não vai falar bem deles, mas manda lá pro seu amigo, cara, pra quem você gosta, manda pro seu inimigo, isso é infalível, você vai fazer o seu inimigo ter ali uma pequena tortura semanal, toda semana, porque é isso que semanal quer dizer, certo, amigos?
E caso você esteja, né, em terras de estranja e, né, te falte a companhia durante os períodos de quarentena por causa do coronavírus, você também pode verter o dinheiro que você gastaria na rua e não está gastando.
Você gastaria no tratamento, né?
Sim. Em patreon.com/decreptos para doar deliciosos petrodólares para a gente, caso estejas no exterior, ou caso você tenha um cartão internacional e você está no Brasil.
E você seja muito rico, né? Que foda-se que o dólar está R$7.
Vou doar em dólar, é isso aí, cara. Sinta-se à vontade, né? Como diriam os bastiões do idioma bretão, seja meu convidado e, por favor, doe em dólares também. E é isso aí.
E é isso aí. A gente fica feliz, todo mundo fica feliz, você fica feliz e o mundo fica feliz, pois Decreptos não irá acabar. Olha aí, só pra pontuar esse final. Muito bem, João e Mordes, que maravilhoso, que gostoso é o mundo dos games, hein? Ah, parece que eu sou do Omelete falando. Esse mundo dos games. Fala, galera, esse mundo dos games, hein? Que gostoso.
É tipo Raul Gil perguntando pro cara, e as internets, né, cara?
Só no console? Ah, o João deu a ideia da gente fazer o tema de PlayStation 2, apesar de a gente não ser tantos gamers, né, hoje em dia. Mas é porque é um negócio que é marcante, cara. Eu vejo a galera da comunidade gamer falando até hoje. Tem gente que até hoje tem PlayStation 2. E até outro dia tava saindo o jogo. É um negócio absurdo. O negócio foi lançado dia 4 de março de 2000. O que você tava fazendo 4 de março de 2000, Mordente?
Eu tava... Boa pergunta.
Você não lembra? Foi um dia não marcante.
Cara, eu tava... Provavelmente esperando resultados. Eu tava torcendo pra ser algum. Pra pegar alguma vaga excedente depois do vestibular.
Olha, esqueço que eu sou novinho. Perto de vocês, eu tava na escola ainda e eu lembro que saiu tiro. Não no dia 4 de março, mas em 2000, o moleque levou uma garrucha, foi mostrar pro amiguinho, pistolão de lado, aí ele conseguiu atirar na própria perna e foi um rebuliço na escola e corre pra lá, corre pra cá. É, tem essa notícia.
Caralho, boa escola, velho.
É, em 2000. Eu tava no, deixa eu ver, 2000, eu tava no, na oitava série.
Caralho.
Que coisa, e deu esse pipoco. Foi o dia do lançamento do PlayStation 4, não, PlayStation 2, no dia 4 de março, cara. Ó, tô olhando aqui dados confiáveis que teve 155 milhões de unidades vendidas no mundo. Você tem ideia, cara?
Como se no mundo só tem 7 milhões de pessoas?
É, eu não sabia que dava pra fabricar isso tudo de videogame, cara. Se você empilhar esses 155 milhões, você consegue chegar na Lua, sabia? Não, mentira, tô inventando essa.
Na vertical, e se for o PlayStation...
Sem ser o Slim, né?
É, sem ser o Slim, ou todos na vertical, porque tem o grandão e tem o Slim, talvez...
Talvez. Na estação espacial, eu garanto. Você chega lá.
Sim.
Eu tava vendo aqui, cara, que... Você vê que a gente tá preparado. É que assim, vou dar a real aqui pro querido ouvinte. Quando o João deu a ideia, eu falei, ó, ou vocês... Eu chamo um convidado aí também pra preencher, ou eu vou ficar boiando, porque eu nunca joguei, cara. PlayStation 2, eu nunca nem vi um de perto.
Cara, sabe? Eu joguei muito.
Que fracasso,
falei,
pessoal.
Não, pode ficar tranquilo que essa é comigo.
Nunca fui apresentar, porque assim, o meu último videogame foi Super Nintendo. Nessa época do PlayStation 2, eu era muito fodido, não tinha nem como sonhar com um videogame. Mas eu lembro do PlayStation 1, que a gente jogava na locadora, porque quando tinha o Super Nintendo, ele já era velho, quando eu comprei o Super Nintendo. E eu lembro de jogar muito o PlayStation 1 em locadora, né, que você alugava por hora ali, e ficava jogando. E era maravilhoso, porque tinha Mortal Kombat Trilogy, que era todos os Mortal Kombat juntos. Vocês lembram desse jogo? Adorava, lembra, cara. Sim. Eu tenho esse jogo em CD-ROM.
Caralho.
Não é uma ideia. A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei meu kit multimídia foi comprar um jogo do Mortal Kombat, que era uma bosta, a versão pro PC era muito ruim, era qualidade de Mega Drive, assim. Nossa. Não era qualidade de PlayStation. Mas, cara, o PlayStation 2, ele só chegou legalmente, de formas oficiais, no Brasil em 2009.
É, mas assim, né, cara?
É, que foi depois que lançaram o PlayStation 3.
É só um detalhe, né, cara? Tipo assim, o PlayStation 2 chegou legalmente no Brasil em 2009, mas o destravamento dele por empresas da Zona Franca de Manaus chegou no Brasil em 2002, né?
Sim, e foi genial porque a Sony não pôde usar no Brasil a marca PS2. Já tinha sido registrado por outra empresa. Então aqui é o único lugar no mundo que ele chama PlayStation 2. Olha que coisa. Eu não sabia dessa, ó. Curiosidades, aqui é cultura.
Cara, eu que nem eu tinha falado lá no começo, né, cara? Tipo assim, beleza, lançou em 2000 e tal. Em 2000, só quem tinha dois PlayStation 2 no universo. Um era do Bono Vox e o outro era do Warren Buffett, sacou? Era tipo isso.
Imagina o Bono jogando, cara. Jogando com Guitar Warren Hero. Buffett, né, cara? Jogando Guitar Hero.
Contra o Warren Buffett, né, cara? Fica melhor ainda. E assim, cara, eu lembro do PlayStation 2 ter chegado, assim, real, oficial, pesadão no Brasil mesmo, final de 2002 e 2003 em diante.
Uhum.
Final de 2002, inclusive, eu estava empregado, eu estava entrando na faculdade, estava empregado e na hora que eu recebi meus primeiros 3 salários, eu passei basicamente 3 meses comendo... sei lá, me alimentando de vento, sacou? Pra meter um financiamento no Ricardo Eletro de uma televisão que fosse de tela plana, que na época era 20 polegadas de cristal catódico, mas de tela plana, tá ligado? Que era aquela grandona, mas que a tela era retinha.
Sim. Uhum. Sim.
Eu parcelei ela em suaves 12 prestações e meti um PlayStation no centrão de BH. Comprei um PlayStation 2, vendi meu PlayStation 1, que eu tinha um PlayStation 1 que já tinha dado, tipo, nossa, velho, PlayStation 1, não sei se o Mordente chegou a ter o 1.
Não tive.
Velho, esse trem dava problema de lente de 2 em 2 dias. Eu comprei o PlayStation 1 quando o PlayStation 2 deve ter sido lançado nos Estados Unidos, sacou? Foi tipo assim, PlayStation 1 já era velhaço, aí eu comprei o PlayStation 1. Aí o que eu comprei era semi-novo, tá ligado?
É, o PlayStation 2 foi lançado em outubro nos Estados Unidos.
Conhecido popularmente como velho pra caralho.
Uhum.
E aí ele dava problema de lente de 2 em 2 dias, cara. Eu passei mais tempo consertando esse PlayStation 1 do que jogando esse PlayStation 1. Eu consegui consertar ele pela última vez, vendi ele. Interei essa grana que na época eu tava trabalhando na Hemeroteca de Minas Gerais. Que é tipo uma biblioteca de jornal que ninguém vai. E aí, velho, tipo, eu comprei essa parada, cara, e aí, tipo assim, o dinheiro era tão contado, cara, que eu tinha o dinheiro pra comprar, só que eu não pensei no dinheiro pra levar isso pra casa.
Caralho.
Então eu tive que voltar de busão com a televisão de 20 polegadas gigante de cristal catódico no colo.
É, o jovem, ele recebe hoje em dia tudo... né, em casa. Não sabe como é que era antigamente que a gente tinha que ir lá comprar o negócio.
Eu cheguei na loja, tal, tinha o dinheiro certinho, dei a entrada, comprei, parei e falei assim, peraí, e agora?
É, a loja não entregava as coisas assim, não. Entregava era guarda-roupa, entregava coisa grande, televisão.
Sacou? Assim. Aí o cara me entregou na mão assim e falou, como é que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou carregar. E aí eu fui pro posto de
ônibus
abraçado com a televisão gigantesca, sacou? E custei entrar com ela no busão.
Ela pagou até passagem, né, de tão grande.
Ela pagou passagem, cara. E porra, vim de busão, cara. Na hora que eu cheguei em casa, cara, que eu instalei essa televisão, cara, e este PlayStation, cara. E aí, obviamente, né, tipo assim, eu só comprei esse PlayStation 2 porque, na época, os grandes programadores, hackers das internets da Zona Franca de Manaus conseguiram quebrar a trava do PlayStation 2, né, e deixá-lo aberto a todos os jogos piratitos.
É,
né?
Isso que eu ia falar, isso chama crime, mas... é. Achei engraçado. Pô, que a gente...
Já prescreveu, Daniel.
Já, agora já, 20 anos. Achei engraçado que a gente que é velho, né, e jogava os videogames velhão mesmo, Nintendinho, Famicom, essas coisas, que antigamente era literalmente uma trava que tinha que ser quebrada, né? Na chave de fenda, plaque. E no PlayStation, sim, o PlayStation 2 já começou a ser um negócio virtual, né? Que o pessoal hackeava. Um negócio,
e era mó difícil. E aí, tipo assim, você tinha que comprar o memory card pra ficar lá sempre com ele lá. E aí, na hora de começar o jogo, você tinha que apertar, tipo, a sequência lá pra ele destravar os rolês, entendeu?
É, cara. E o PlayStation 1...
O PlayStation 2 tinha isso, cara. Você tinha que apertar, tipo... que ele tinha um botão, né? Tipo, o power e o reset. cassete, você segurava o Power 2 ou 3 segundos, sacou? E aí ele lia.
É, era uma gambiarra louca.
O rolê pirata, sacou? Porque aí ele rodava o programinha dele lá qualquer e lia o rolê pirata, cara. É, então, cara, assim, porra, eu só consegui pegar o PlayStation por causa disso, cara. Porque na época, cara, ninguém... Velho, na real, assim, salvo, né, tipo assim, Bonovox e Warren Buffett, cara, ninguém no... Ninguém mais tinha condição de comprar os jogos de PlayStation, cara. Porque, tipo assim, nessa época, cara, o PlayStation já era caro, cara. PlayStation 2, nessa época, era caro pra porra, assim. Era tipo, sei lá, tipo, era um rolê, tipo assim, R$800, cara, grana pra caralho, assim. A televisão era R$800 e o PlayStation era R$800, sacou?
Uhum.
E aí, cara, tipo assim, porra, eu só peguei esse PlayStation por quê? Porque o jogo era R$8, R$5.
É, dava pra...
Não, tipo assim, se o jogo fosse 80, 100, que era os jogos oficial e tal, cara, sem condição, velho. Ninguém teria nunca, cara. Tipo assim, e eu fico imaginando, cara, hoje em dia, tipo assim, PlayStation 3 em diante, não tem mais isso, cara.
Não, e esse negócio da pirataria com o PlayStation 1 foi uma maravilha pra quem não tinha dinheiro, porque era CD, então a galera copiava a imagem do disco e não tinha proteção e fazia. O PlayStation 2 já começou a ser mais difícil, mas mesmo assim a galera conseguia fazer, né?
Não, o PlayStation 2 era difícil, cara, mas tipo assim, porra, velho, aqui em Belo Horizonte tinha PS2 BH, 200 lojas, só que os caras faziam anúncio na rádio, velho, e era só jogo pirata, velho.
Era tipo, moçada...
É, tipo assim, moçada.
Olê, olê, olê lá. Chegou God of War.
Moçada, olha o GTA.
Olê, olê, olá, chegou Elei no ar.
Qual GTA que tinha no PlayStation 2?
3, cara.
Era o 3? Já era aquele.
O 3 e o 4.
O 3, o Vice City e o San Andreas.
Mas daí já era
o
4, tipo.
Mas do PlayStation 3, né?
Isso. Mas daí já era o tipo o que é hoje, né? Não era aquele GTA de ver o carrinho de cima só, não, né?
Não. A partir do 3 já era em terceira pessoa, naquele estilo.
E tinha driver, né, cara?
Tinha driver. Mas é engraçado que o João contou isso, assim, a minha caminhada no PlayStation foi, tipo assim, eu tive o privilégio de chegar atrasado, porque eu consegui meu PlayStation em 2005 ou 2006, coincidiu com eu ter arrumado um emprego também, assim que eu me formei, e coincidiu também que, tipo, meu pai tinha morrido, e aí, tipo, o seguro de vida pagou, e aí eu tava super, tipo, não, que pai, lá, cara, quer saber, velho, eu vou, tipo, juntar as duas coisas, vou usar um pedaço do salário pra comprar a TV e vou usar um pedaço desse seguro pra comprar o PlayStation e foda-se, é isso aí. E fui, mas nessa época aí eu já tinha carteira de motorista, então eu consegui fazer todas as transações de carro. Minha mãe emprestou o carro dela, eu fui na casa de um maluco num bairro na zona norte de BH buscar o PlayStation, destravado com o glorioso Matrix Infinity.
Sim,
e o que eu acho mais engraçado é que o Matrix Infinity, que era um chip que eles botavam pra destravar o PlayStation 2, já o Slim, né? Então você simplesmente usava...
Era o gordão, cara.
Sim, eu lembro. E tipo assim, o Matrix Infinity você simplesmente usava. Você tinha um PlayStation destravado e é isso aí. Você botava, e só se a mídia fosse muito ruim que o leitor dele não pegava. Mas era muito engraçado porque depois passou a ter o chip Matrix Infinity pirata. Então tinha
o Matrix Infinity pirataria pirata. Do chip pirata, né, cara?
Exatamente, cara. E eu nunca soube se o meu era ou não era, porque tinha coisas... do oficial que eu conseguia fazer e coisas do pirata que, tipo, mostravam pra mim que o meu era pirata. Então, eu sempre fiquei na dúvida, nunca me importei muito, e pelo fato de eu ter chegado nisso em 2005, então, assim, recém saído da faculdade...
Nossa, cara, eu joguei muito futebolzinho na sua casa, cara.
Sim, né, já com empregos, eu não sou um cara de sair de casa, então, assim, ficava por conta de jogar Play 2 e ficar de boa. Então, assim, eu me enterrei loucamente no PlayStation 2 e eu cheguei naquele ponto de baixar um programa em ISO que acessava o PlayStation 2 como um sisteminha mesmo, né? Tipo DOS do PlayStation 2, para poder rodar emulador. E aí eu peguei compilador de ISO, então eu consegui copiar DVD original também. Que eu nunca usei, porque eu nunca esbarrei num DVD original de PlayStation 2, mas baixava...
Ouvi dizer que eles existem,
baixava, né, cara? É, tipo isso. Baixava jogo descompilado no torrent.
Sim, cara. Nossa, eu baixei torrent demais, velho. Na hora que, tipo assim...
muito torrent.
E isso é uma coisa foda do PlayStation 2, cara. Porque no começo do PlayStation 2, não era todo mundo que tinha gravador de DVD.
É.
Né? E no final... Não, e outra coisa, no final não era mais aqueles gravador só de DVD, era aqueles gravador de DVD de 9 GB, que gravava dos dois lados, caralho, A4, não sim, sei o quê.
Sim.
Sacou? Então, assim, eram uns gravador bruto, cara. E na época sim, não era todo mundo que tinha esses gravador. Tanto que eu lembro, cara, que a primeira pessoa do meu ciclo de brotherezes que teve gravador foi o Guerra. Uhum. Porque o Guerra é o Guerra Computadores, né, velho? Toda hora ele tem umas tretas, uns rolê, cai do caminhão, assim, aparece os computadores do Guerra. E o Guerra, porra, Guerra Computadores, tinha os computadores e tal. Aí a gente, no começo, cara, quem gravava os negócios pra gente era o Guerra, sacou? A gente comprava tubo de DVD a meia, e quando era esses DVD maior, jogo maior, que era esses DVD acima de 4.5, velho. Nossa, era difícil até de achar a porra do DVD, velho. E aí tinha que pegar sim, o torrent. Aí, tipo assim, nessa época eu acho que o Mullets tinha internet mais rápida. Aí a gente downloadava na internet do Mullets, o Guerra queimava o DVD, tá ligado?
Uhum.
Bagulho era assim, era uma engenharia social pra você piratear o rolê.
Sim, sem contar que assim, mesmo já pros idos de 2005, 2006, quando isso já tava mais estável, já era mais simples, a gente ainda passava umas situações que acho que é uma história que a gente tem em comum, que foi quando lançou o God of War 2.
Sim.
E a gente tava em casa, a gente tava lá na minha casa, lá em BH, e a gente tava pirando, e nosso querido amigo Damien, né, Tony Larris, falou, ó, tô saindo do trabalho, vou passar na loja, vou comprar, vocês me pagam depois, eu vou deixar os DVD aí e vou pra casa jogar. E aí, tava eu, você e o Mullets lá encarando loucamente, aí o Dami passa, cara, e foi muito engraçado, porque ele também tava doido pra jogar, aí eu falei, ó, sobe aí, ele falou, vou subir porra nenhuma, cara, desce aí agora. Aí eu desci, peguei o DVD... tal, e aí, tranquilo, tal, beleza, eu chuei nessa, eu vou jogar essa porra e tal. E entrei, voltei pra casa, a gente começou a jogar, e foi coincidente, porque a gente praticamente virou a noite, e aí chegou naquela fase do Ícaro, que você tem que cair na porrada com o Ícaro, só que ele não sai de base, né, você chega num lugar lá que tem uma ponte com nada, é tipo um precipício, e o Ícaro tá embaixo, e ele não saía de baixo do negócio, a gente andava de trás pra frente, de trás pra frente, aí dá uns minutos, o Dami liga. Ou, vocês estão parados na cena do Ícaro também? E a gente, tipo assim, Tramuca, porra, o jogo deu pau e tal, não sei o quê. E só que o negócio é que o jogo tinha acabado de ser lançado. Então, como já era 2006 pra 2007, eu não lembro o ano de lançamento, a pirataria era tempo real. Você lançava o jogo, cara.
Não, lançou o jogo na loja. 24 horas depois. O negócio era igual equipe em subs pra série, assim.
É, exatamente. E o negócio é que, apesar disso, as informações sobre os jogos ainda demoravam um tempo da galera zerar os jogos. E aí a gente foi caçar em fórum e tinha uma galera. E aí tinha gente jogando pirata na gringa, no Brasil, em tudo quanto era canto. E tinha uma galera passando por isso. Aí até, cara, eu lembro da gente esperando em tempo real alguém aparecer pra postar numa thread, num fórum que o cara abriu com esse problema, até que alguém apareceu
pra galera. Os walkthrough, né, cara? Os walkthrough em TXT, sim, que a galera ia escrevendo, cara.
Sim, podre, podre. Até que alguém falou, o DVD é camada dupla, então quem pegou pirata tá pegando camada única, essa é a hora que o DVD troca de camada. Aí rolou mesmo, aí o Dami falou, velho, eu vou trocar e tal, sugiro que vocês vão, o telefone do cara tá aqui, eu deixei meu nome e tal, não sei o que. Aí eu fui, tipo, troquei, o cara me deu o DVD de camada dupla, aí rolou de zerar o jogo. Mas, sim, cara, foi isso, isso é recente em cronologia geológica, isso foi em 2006, 2007, foi ontem, saca? E a gente ainda passando uns apertos de tipo, semelhante, análogo
aos apertos. Passei vários apertos desse de camada dupla, ou quando os caras gravavam em dois, né, dois DVD, que aí, tipo assim, no meio do jogo, tinha uns jogos que era maior, tinha dois DVD, aí você ficava no meu jogo, insira o DVD número 2, aí você olha pra sua capa, olha lá pra dentro, comprou o piratão que vem com um só saco.
Nossa,
eu tava assim, nossa, velho, que merda, eu vou ter que voltar no centro. Sim.
Não tinha entrega, não tinha porra nenhuma, você tinha que pagar o motoboy pra buscar, e aí no que você pagou R$18 no jogo, acho que o God of War, se eu não me engano, foi tipo R$18,
sim,
o motoboy cobrava 30 pra fazer o corre pra você, e aí falando, não, aí 30 pau, quebra as pernas, não, vou pegar o busão e vou, e aí pegava o busão, colava na loja no centro, o cara, ah não, tal. Nessa vez, ao contrário do outro episódio de jogos que a gente falou que eu fui baixar pra jogar super recente, né, foi no ano do episódio em questão, pós-2015, que eu fui pegar um Pro Evolution Soccer de um patch específico e o cara me vendeu um DVD vazio. Então, assim, ao contrário disso, né, que aconteceu nessa época, acho que em 2016 ou 2017, naqueles tempos, em 2006, 2007, quando eu cheguei na loja, o cara falou, ah, o Dami ligou avisando e tal, não sei o quê, se desculpa aí, a gente também não sabia e tal, a gente gravou em câmera dupla, tava na mão aqui, e aí eu voltei. Então, naquela época, era
uma sociedade mais... Podia confiar nos vendedores piratas que piratizavam jogos e chips piratas, né, cara?
Exatamente.
Cara, e piratear o chip pirata é uma das coisas mais geniais do mundo, né, cara? O brasileiro, sim, tipo assim, fazendo inceptions de brasileirice, né, cara? Que os caras já pegam o rolê da... É o Braception, cara. Porque, tipo assim, os chip pirata todos vinham da Zona Franca de Manaus e tinha várias coisas. Falando assim, pô, Zona Franca de Manaus, não sei o quê. E falando, caralho, velho, o bagulho tem tipo incentivo do governo pra fazer pirataria, tá ligado? E aí os malucos vão lá e pirateiam o rolê pirata, cara, que é muito bom. E você imagina, tipo, a indignação dos primeiros piratas que foram pirateados pelo segundo pirata, sacou? Os caras, pô, os filhos da puta piratearam nosso rolê e ainda mantiveram o nome, velho, nem pra mudar o nome. Que babaca, sacou?
Cara, eles foram sobrepirateados, né?
Não, cara, e o mais legal é que, tipo assim, os chip pirata ainda, tipo assim, vinha tipo um login do chip pirata, assim, né? Tipo, aparecia a telinha dele lá e tal. E sempre era assinatura, cara, era assinatura, tipo assim, da galera do crime do Comando Vermelho, só que era tipo chip e tal. Aí embaixo, Marcinho VP. Aí você fala, caralho, como é que eu fiz isso?
Era muito bom, cara.
Velho, e era tipo assim, cena, agora... eu me amava, assim o VP. Você fala, caralho, velho, esse maluco do crime, tá ligado?
Agora, eu acho que o que fez o PlayStation 2 a nível de videogame foi o catálogo, cara. O catálogo de jogos.
Nossa, cara,
do PlayStation 2.
Primeiro, né, cara? É... O PlayStation 1, cara. O PlayStation 1 já tinha um catálogo grande, durou um tempo e tal, mas tipo assim, o PlayStation 2 é eterno, cara.
Tem até hoje, você acha o PlayStation assim, 2 pra comprar?
Velho, PlayStation 2 foi eterno, tipo assim, lançou jogo por uma década o rolê, sacou?
Sim, foi muito
tempo. E tipo assim, e os caras conseguiram levar o PlayStation 2, cara, até o último milímetro da máquina, tá ligado? Porque, tipo assim, videogame tem disso, né, cara? Tipo assim, no começo os jogos que saem são mais fuleiragem, né? A galera ainda não sabe desenvolver direito, aproveitar todo aquele hardware, o caralho A4 e tal. E aí, tipo assim, no final do videogame, quando o videogame tá pra morrer, pra ser substituído por uma geração mais pica das galáxias, vem os jogos brutalíssimos, assim, que faz até pipoca. O PlayStation, cara, ele durou pra caralho. Então, assim, o auge dele demorou muito tempo. Ele ficou muito tempo com um jogo muito pica.
É o que eu falei, eu cheguei relativamente atrasado ao resto da
não,
galera.
Não, e você ainda pegou muito jogo foda eu... lançando, cara.
Sim, esse é que é o negócio. Tipo, eu cheguei atrasado cronologicamente, mas em termos de aproveitamento de vida.
Nossa,
do PlayStation
não,
2,
cara.
Eu peguei
caralho.
No ápice.
Não, velho, pois PlayStation 2 é um jogo muito foda, cara. E assim, e o doido do PlayStation 2, cara, é que, tipo assim. Sei lá, tem alguns videogames que tinha, tipo assim, alguns jogos excelentes e um resto de... né? E meio que os jogos excelentes eram todos quase que do mesmo estilão, tá ligado?
Uhum, sim.
O PlayStation 2, não, cara. O PlayStation 2 teve jogos brutalmente fodas de tudo. Tudo.
Sacou? Sim. Porque, tipo assim, velho, nós somos da época que, tipo assim, né, o Winning Eleven, né, que depois virou Pro Evolution Soccer, botava o FIFA para mamar.
Sim, o Winning Eleven realmente era absurdo, porque o FIFA reinou nos consoles até,
sim, até
32 bits.
Sim. Só que, tipo assim, no PlayStation, cara, no PlayStation 2 principalmente, assim, cara, porque no 3 o FIFA já voltou, né, a ser melhor do que o Winning Eleven, né? Sim. Mas porra, velho, o PlayStation 2, cara, o Winning Eleven era um absurdo, era um desbunde de jogo de futebol. Madden era do caralho de futebol americano, pra quem curte, né?
Uhum. E o NBA também.
NBA era muito bom, e o PlayStation, isso que eu ia falar, cara, o jogo de esporte era tão absurdo, cara, que, porra, velho, eu tinha jogos de cricket pro PlayStation 2, cara.
Eu cheguei a ter de pesca.
Sacou? Eu tinha jogos de beisebol e cricket, cara.
Sim, eles realmente aproveitaram isso muito bem,
Tinha, inclusive, o Olympic Games pro PlayStation 2, cara.
Olympic Games, eu só lembro de você falar, eu não cheguei a encontrar.
Cara, é aquela coisa, só uma pessoa no Brasil comprou o jogo de Olimpíadas e de cricket, né, cara? Eu.
Agora, eu fiz até uma listinha de jogos que marcaram o meu tempo com o PlayStation 2. Eu, infelizmente, num determinado momento, tive que vender meu console. Foi uma despedida dolorosa, ainda sinto falta. Hoje, felizmente, nós temos aqui, eu e a Paola, um PlayStation 3, então a gente se diverte imensamente. Só que o PlayStation 2, até o momento, foi o console que eu passei mais tempo. Foi um salto na minha vida também, porque antes do PlayStation 2 eu tinha tido um Mega Drive, então entre o Mega Drive e o PlayStation 2 eu não tive nada. Eu joguei um pouquinho no computador, às vezes, achava uns jogos, um joguinho de corrida, um de futebol, um de porradinha, mas não era a mesma coisa, então não tinha muito interesse. E aí, eu fiz uma listinha de jogos que, né, a gente começa...
Cara, vamos fazer o seguinte. Eu também fiz uma listinha de jogos. Uhum. Fala a sua... E aí, como com certeza vai ter altos que vão estar repetidos, eu vou falar os que não tiver na sua.
Beleza.
Sacou? Tipo, eu complemento então, sua lista, pode ser?
Sim, tranquilo. Olha, eu me lembro muito bem de não querer ir trabalhar pra jogar God of War. O cara que me vendeu o PlayStation me deu um God of War e um Need for Speed Piratas e um Pro Evolution Soccer. E falou, esses três aqui estão de boa, cara, são de praxe, você vai curtir. Aliás, não, ele me deu o Need for Speed e o Pro Evolution Soccer. O Dami me emprestou o God of War e falou, cara, eu já cansei de jogar o primeirão, pode ficar aí, a hora que você decide jogar, você joga. Um dia eu acordei mais cedo, eu pegava o expediente às 11 da manhã, e um dia eu acordei, era tipo 7h30, então lá para as 8h30 eu já tava plenamente acordado. Falei, vamos ver qual que é desse God of War, e tipo 10h50 eu ainda tava em casa... E falando, cara, eu não vou trabalhar hoje nem fudendo. Eventualmente eu cheguei atrasado e usei meu banco de horas, mas eu fiquei abismado. Então God of War é um jogo absoluto, o 2 também, o 3 também. Eu não cheguei a jogar esse atual, mas eu já vi uns playthroughs dele no YouTube. É um jogo absolutamente espetacular.
God of War, tanto o 1 quanto o 2 foram absurdos. E assim, o 2, cara, o 1 era maravilhoso, foi, porra, revolucionário pra caralho e tal, mas o 2, velho, os caras, tipo assim, nossa, velho.
Chutaram o balde
muito violentamente, cara, o 2 era o jogo que, tipo assim, o meu PlayStation 2 gordão, cara, ele batia pino ali naquele jogo, cara.
Sim.
Porque ele...
O Slim até que ficava suave, mas esquentava.
Nossa, velho, ele batia pino ali, cara. O jogo era muito intenso, cara. Mortis, eu posso falar um, já que você falou um?
Claro, vamos lá.
Cara, eu quero falar de um dos jogos que é um dos jogos mais legais que eu já joguei na minha vida. E que, ao mesmo tempo, é um dos jogos mais bizarros que eu acho que já foram feitos, cara.
Gostei.
Katamari Damacy.
Obrigado, tá na minha lista também. Katamari é a coisa mais fofa, eu amo esse jogo.
Nossa, velho, cara, Katamari é maravilhoso.
Eu me emocionei. que fofura de jogo, cara. Katamari é bom demais.
Nossa,
demais.
Cara, Katamari é aquele jogo que você, ao mesmo tempo que você fala, caralho, que jogo fofo e que maravilhoso, no final da história você chora com Katamari, cara.
Sim, tipo... sim. Eu realmente caiu aí uma quantidade considerável de ciscos no jogo. E realmente foi um jogo que me encantou. Normalmente eu curto muito, eu piro, eu me envolvo. Esse jogo me encantou. Eu lembro de achar esquisito, e aí eu comecei a jogar quando eu não demorei muito pra sacar qual é a dele. E quando eu vi, eu precisava zerar ele, cara. Eu simplesmente fui. E a trilha sonora é uma delícia, e ele é fofinho, e ele aquece seu coração, e ele te cara, que jogo, cara, que ótima citação, ele tá na minha lista aqui também. Katamari Damacy, cara.
Nossa, cara, eu amo muito profundamente Katamari Damacy. Eu quero agradecer a todos os japoneses loucos envolvidos. Valeu, Masatoshi Ogita, por ter desenvolvido essa loucura.
Sim, muito obrigado mesmo. E aí, na sequência, um jogo que eu também joguei pra caralho, não me encantou, mas que realmente me cativou bastante. Eu joguei muito porque fazia tempo que eu não jogava um jogo desse gênero que me deixasse tão pilhado, que é Def Jam Fight for New York.
Eu ia falar do Def Jam na sequência, eu sei que Def Jam foi seu jogo favorito.
Meu jogo favorito.
Velho, tipo assim, eu joguei muito Def Jam com o Mordente, joguei muito Def Jam com o Mullet, com os meninos e tal, mas principalmente com o Mords, que era muito fã e era um monstro de Def Jam.
Eu nunca fui um grande gamer de tipo de ganhar e de tipo de ter um certo status na galera, mas na época do PlayStation, que a gente ia pra vários cantos, de várias casas, de vários brothers, pra jogar no Def Jam.
Nossa, cara, Def Jam Fight for New York.
Eu não era
cara.
Invencível, mas. Não, eu não era difícil, eu já fui vencido algumas vezes, mas era difícil me
sim, cara, me não. Que trilha sonora e que tipo, cara, era um jogo muito divertido, cara. Def Jam não é, tipo assim, o melhor gráfico, não é a melhor jogabilidade, mas é um dos jogos mais divertidos do mundo, assim, cara.
Sim, eu achava a jogabilidade dele fantástica. Uma vez que eu saquei qual que era, pra mim facilitou imensamente. A lógica de combinações dele, né? O que cada comando faz conforme os estilos de luta que você escolhe para o seu lutador muda. Então, assim, uma pequena mudança que você faz entre um personagem A e um personagem B, você tem o mesmo comando fazendo duas coisas diferentes. Então, isso já muda a lógica das sequências que você tem que fazer para poder ganhar uma porrada. E é com rappers. Então, assim, os personagens sim, são rappers. Tem um Snoop Dogg, tem o Harry Rollins, cara. Tem o Harry Rollins, cara. Nesse jogo. Ele é o seu treinador, você pode jogar com ele. Tem o Fat Joe, tem o Flavor Flav, tem o Method Man, o Red Man. Então, assim, é a nata do rap noventista, começada de 2000 ali, da virada do milênio. E é um jogo fudidamente divertido, é realmente o meu jogo favorito de PlayStation 2. Grande abraço aí pro Def Jam Fight for
Gente do céu! Tive uma epifania aqui.
Opa. Qual?
Descobri que eu já joguei PlayStation 2.
Olha.
Mortal Kombat Shaolin Monks. Eu não sabia que era do PlayStation 2.
Sim, cara.
Pô, era aquele do Sub-Zero, não, do Liu Kang e do Kang, Kung Lao. Cara.
E do Kung Lao.
Porra, adorava esse jogo, cara. Era um Mortal Kombat que você ia... Era uma aventura, né?
Era quase
um
RPG. Era tipo um Streets of Rage de Mortal Kombat, assim.
Cara. Sim. E isso aqui me faz lembrar outra coisa. Que é...
Sem bravo aqui agora. Sem bravo, meu. Vamos transar, mano?
Solta um bagulho do nada, né, velho?
Eu tava lá vendo. Você tava falando, eu tava lá vendo a festa do Big Brother. Pra vocês terem.
Cara, eu.
Que amigo que não transa hoje em dia, Zé? Para, só de ser bobo, mano. Nós temos que evoluir, ó, desgraça. Eu coloco um pintinho no seu cu e você coloca um pintinho no meu cu, e aí eu começo a gritar assim, o seu marretando, eu.
Gabriel!
Eu gritando, Gabriel! E você, nossa, você estourando eu gritando sem parar e vai, Gabriel, e não para, Gabriel, eu tô quase nu. Coisa de amigo, mano.
Ai, desculpa, eu só queria pontuar isso.
Coisa de amigo, mano. Que isso, cara. A gente tem que evoluir, cara. Porra. Quem que não transa hoje em dia? Qual amigo não transa hoje em dia? Só não pode ser todo mundo junto, porque senão paga multa lá na comuna, né?
Tá vietate. Outra coisa que me deixou chocado lendo aqui na Wikipedia, essa famosa biblioteca maravilhosa, é que quando o PlayStation foi lançado, o PlayStation 2 custava R$1.499, bicho. Em 2004. É o equivalente agora. Saiu o PlayStation 5, custa 8 mil, né?
Cara, isso. Eu sei que eu paguei acho que 625 no meu em 2005 ou 2006, não tô lembrado do ano.
É, em 2011 custava R$350. Olha só.
Eu lembro que eu paguei quase R$900, que eu lembro que foi mais ou menos o mesmo preço da TV e do PlayStation, sacou?
É, e a Sony fabricou até 2013, cara.
É, era R$1.800 dividido em um ano.
PlayStation 2. Vocês sabem qual foi o último jogo? Tô aqui com muitas informações.
Qual?
Foi Pro Evolution Soccer 2014.
Ó. Oh.
Nem faz tanto tempo,
hein? Olha só. Não, cara. Oh, você pensa que o bagulho começou em 2000 e foi até 2014, velho.
Sim, e ela parou de fabricar em 2013, exceto o Brasil. No Brasil foi até 2014, que aqui foi o lugar que acho que mais vendeu o PlayStation depois do Japão.
Foram 155 milhões, ou seja, 154 milhões no Brasil e no 1 Brasil. Milhão vendidos, 500 mil pra Bonovox e 500 mil pra Warren Buffett.
É, pois é. Qual era o PlayStation que o Yuji sorteava? Era o 2 já? Ou era o 1?
Não, acho que era o 1, cara.
Era o 1 ainda, né? Não sei, porque não é também do mesmo. Acho que era o 2, cara.
Era o 2, não lembro, cara.
Porque eu já era meio velho já quando tinha isso.
Ou, eu acho. Ah, não sei, cara. Depois, Yuji, você que nos ouve, Yuji. Que tá aí viradaço no Jiraya.
Não tinha esquecido disso.
Nos ouvindo, por favor, cara, nos conte qual era o PlayStation. Qual era o PlayStation?
Eu tô assistindo um vídeo aqui pra tentar descobrir. Vamos ver. Era o PlayStation 2. Era o PlayStation 2. Era o 2 já. Era o preto. É o 2, né?
É o 2. É o
2.
Era aquele cinzão que abria em cima.
Uhum. Ele foi acompanhando os computadores, né? Que os primeiros eram aquele creme que encardia tudo. E depois foi ficando tudo preto, né? E o PlayStation foi pela mesma... Quem eram os rivais, assim, de videogame do PlayStation 2? Dreamcast?
É o Dreamcast, Xbox.
Ah, já tinha o Xbox?
Principalmente, né, cara?
Mas não era o Xbox,
não. Não, o Dreamcast, né? Era a época Dreamcast, Saturn e PlayStation 1, né?
Uhum.
O Dreamcast foi rival do PlayStation 1. O rival do PlayStation 2 foi o Xbox, cara. Sim. Porque o Xbox nessa época. Não, e o Xbox tinha Fable, né, cara? Que era um absurdo de jogo.
É, não,
o
Xbox eu não cheguei a jogar. Eu esbarrei contigo com Mullets algumas vezes.
É, eu não tinha Mullets, tinha, né? Então a gente jogava lá, né? E o Fable era um jogo absurdo, assim, cara. Era um RPG de mundo, abertaço, assim.
Nossa, cara, olha a diferença das coisas. O Dreamcast foi lançado em 98 e acabou em 2001.
Ah, mas o Dreamcast foi fracassadão, cara. A única coisa de boa que tem do Dreamcast é o site extinto Gozei no meu Dreamcast.
Isso que
é
falar.
Menino Leonão.
Nossa, cara.
O Dreamcast só servia pra bater punheta.
Velho. Melhor fanfic, cara.
Cara, mas aí eu vou te falar, sabe o que o Xbox não tinha que o PlayStation 2 tinha?
O
que,
cara?
Tinha o PlayStation 2 tinha Muppets Party Cruise, cara. Que era o Mario Party, só que dos Muppets.
Nossa.
Sim, cara, é verdade. E tinha o jogo da Barbie, cara.
E tinha o jogo da Barbie, é verdade.
O que ela
tinha
fazia?
O jogo da Barbie, cara. Não esquece do jogo da Barbie.
Mas eu vou te falar que o Muppets Party Cruise era um jogo realmente divertido de jogar com galera. Foi uma das coisas que eu me enfiei no PlayStation 2. Eu comprei adaptador pra 4 controles, comprei mais 2 controles. E vez por outra, a galera colava lá em casa.
E tinha o PlayStation Move também no final do PlayStation 2. Já bem mais pra 2008, 2009, assim, já.
Sim, tinha o Move.
Que você jogava. Que aí foi na época que saiu, né, os Nintendo Wii, essas coisas assim e tal. Que tinha, né, os joguinhos de você ficar jogando... É, golfe, beisebol, basquete, ping-pong, tudo com os Move, né?
Nossa, sempre achei muito tosco isso, cara.
E aí tinha o do PlayStation também.
Eu odeio esses jogos que tem que se mexer. O jogo é pra você sentar e ficar jogando, cara.
Cara, eu quero falar de um outro jogo clássico aqui que eu lembrei dele, que foi um jogo que, tipo, me marcou pra caralho. Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo a gente em casa vai lembrar dele pra caralho também. Que era um jogo... Cara, você tem um rolê que eu sempre curti, foi os jogão de terrorzão, assim, sacou? O jogo com um drama psicológico bem, bem dark, assim,
tipo, cara. Tipo Silent Hill, essas coisas.
Tipo assim. Silent Hill, assim. Silent Hill tem no PlayStation 2, que inclusive é um puta jogo de PlayStation 2 e Silent Hill.
Mas é o mesmo, né? Remasterizado?
É o mesmo remasterizado. Ah, tá. E agora, o PlayStation 2 tinha um jogo, cara, chamado Fatal Frame, cara.
Puta, Fatal Frame, que desgraça de jogo, cara. Vai se fuder. Eu fiquei impressionado com esse jogo. É um jogo muito legal, mas que...
Nossa, velho, que vibe, cara. Eu já joguei tanto Fatal Frame de madrugada. E na hora que eu terminava, eu falava: caralho, eu vou dormir, eu vou ser morto por um espírito.
Cara, eu nunca entendi isso, a pessoa ter medo de um videogame, assim, de um jogo, cara.
É porque você não jogou Fatal Frame.
Mas tá? É você que tá lá controlando, cara. Não tem perigo, sei lá.
Tem fantasma também.
Mas já pensou um jogo do Hereditário?
Não é fantasma bom, tipo a turma fantasma.
Ô, vamos falar sério agora. Podia, hein? Joguinho do Hereditário, Midsommar. Pensou, cara?
Aí, joguinho do Hereditário ia ser um jogo good vibes total pra você jogar em casa, né, cara?
Olha aí, ó, fica aí a dica pra galera que faz jogo. Você que tá ouvindo e você faz jogo. Joguinho aí da galera, da universo um Ari Aster.
Hereditário aí, tipo assim, na versão mais top, vem com um loginho de Paimon pra você poder queimar na madeira da sua casa.
É, podia vir uma cabeça, né, cenográfica junto na caixa de brinde.
Vem um estilhete do Paimon pra você poder passar no braço.
E do Midsommar podia vir umas flores, assim, coroa de flores, aquele vestido de flor, o chazinho.
Uma carcaça de urso.
Vem o chazinho, né, pra você tomar.
Aí jogar daquele jeito muito louco, né?
Vem uma aulinha. Imagina você fazer a missão da aula de secar o urso, cara.
Nossa, já pensou. Inclusive, eu falei agora disso, jogar muito louco. Parênteses, é muito bom jogar videogame muito louco. Fica aqui. Eu lembro de um amigo meu, cara, o Fábio, a gente ia em casa. E jogava emulador de Super Nintendo. A gente ficava ia tomando umas cerveja e tal. E ficava jogando. Aí teve, depois que foi passando uns anos, eu lembro dele levar um videogame. A gente jogava o Shaolin Monks, mas eu não me tocava que era o PlayStation 2.
Pois é.
Mas é muito bom.
Eu quero contar um caso pros jovens sobre Deus. Um primo meu, o Loão.
Loão Barbalho.
O Loão Barbalho, meu primo, tá? Jovens, não façam isso, jovens. Meu primo era muito jovem na época.
Sim, é, já prescreveu.
E o Loão tinha um amigo, vamos chamá-lo de Pepe Zuzu. E um outro amigo, vamos chamá-lo de Toninho.
Ok.
E um outro amigo nosso, Panda, né? Uhum. Panda gosta do bambu, né? E aí, gente, um dia, esses quatro amigos do meu primo e meu primo estavam na casa de um desses amigos e eles decidiram zerar aquele jogo do Master System, cara, Alex Kidd in the Miracle World. Só que a galera tinha consumido várias coisas.
Drogas. Né?
Moçada, chegou o Alex Kidd, tá? Olê, olê, olá. E aí, tipo assim, foi nesse ritmo que a gente foi jogar Alex Kidd. Resultado, quatro pessoas passaram a noite inteira e zeraram Alex Kidd. No outro dia de manhã, quando a gente acordou, a gente descobriu que a gente não tinha ligado o videogame nem na televisão, nem na tomada, em momento nenhum.
Caramba, chazinho Midsommar total.
Velho, nós zeramos Alex Kidd desligado.
Eu não quero saber nem o que vocês tomaram, cara. Mas foi um cogumelo daqueles, hein? Nossa. Só de lembrar,
cara,
já...
Esse foi um dos rolês mais sinistros de todos. No outro dia, cara, quando a gente percebeu, a gente falou assim: caralho, velho, o que a gente tá fazendo da vida?
Ah, mas vocês eram assim, vocês botavam fala em filme que não tinha. Era uma desgraça.
É verdade, cara.
Não façam isso, crianças. Tomem apenas...
Não façam isso, crianças.
Cervejinha, no máximo, ali, tá bom? Pra quem gosta, sim. Tudo bem. Suco de uva integral é ótimo também.
Assim, tomou uma cerveja, cara, reza um Dorime pra passar.
Dorime.
E mordente. Me fala aí na sua lista o que mais que tem aí pra nós.
Cara, eu, como sou um grande fã dos joguinhos de corrida...
Sim.
É, que inclusive, atualmente, resgatando o prazer que é jogar Need for Speed Most Wanted de 2012. Porque o 2005 é muito bom, mas eu acho o 2012 excelente. E o Hot Pursuit de 2010. Mas, no PlayStation 2, dois jogos... me cativaram porque eu não encontrei os outros dois da série, que no final das contas tinha quatro. Eu encontrei dois deles, me cativaram muito e eu adorei muito Burnout.
Nossa, cara, Burnout era muito legal, velho.
Divertidíssimo, não era, né, não era aquele...
Nossa,
aquele
as pirueta louca que você dava no Burnout. Sim,
você emendar um nitro no outro pra poder, tipo assim, você faz um Burnout quando você queima o nitro até o final, que era bem difícil considerando que você batia o carro em qualquer lugar na porra do jogo. Tudo era um objeto pra bater, então você emendar um nitro no outro... Era muito complicado. Não era aquele carnaval de marcas conhecidas, igual o Need for Speed é, né? Com licenciamento massivo de marcas. Então, no Need for Speed, você vai ter Ford, vai ter Pagani, BMW, etc. No Burnout, não. O Burnout é um pouco mais modesto nesse ponto. Porém, é extremamente divertido, jogabilidade divertidíssima. As corridas, o quebra-pau que você tem que... Né, ele é um parente anabolizado do Road Rash, que né, tinha pro Mega Drive, pro Master System.
3DO.
Pro 3DO. Então, o Burnout, Takedown e Dominator são dois jogos que eu notei que eu realmente me diverti imensamente. E é muito legal.
Nossa, cara, acho muito foda. E estava na minha lista o Burnout também. Inclusive, as minhas menções honrosas de carros, que não é um trem, nem que eu sou tão fã assim, sou bem menos que você, assim, tal. Tinha o Burnout pelo quesito diversão e o Gran Turismo 4 pelo quesito puta jogo lindo, cara.
Sim, Gran Turismo 4 era bonito pra caralho.
Nossa, realmente. O jogo era muito bonito, cara. Era um emulador no melhor estilo, assim, emulador mesmo, sacou? Porque era muito belo, assim, cara.
Ele era feito pra jogar em cabine, né? Você ter
é, um cara. Em
cabine. Então era realmente um simulador maravilhoso.
Era um simulador maravilhoso, assim. Pra época era um negócio, né, de doido, assim, cara.
Sim. Ele foi o Flight Simulator dos joguinhos de carro.
Foi, cara. Ele foi o Flight Simulator dos joguinhos de carro, cara. E eu separei outros dois jogos aqui também, cara, que é... Um é, tipo assim, cara, era um jogo visualmente horroroso, mas um dos jogos mais divertidos que eu já joguei na minha vida. E o outro é um jogo visualmente maravilhoso, apesar de eu nem curtir tanto a jogabilidade dele, era tão bonito que ele cativava pela beleza, cara. Tipo assim, o jogo muito feio e muito bom, cara, Tony Hawk Pro Skater 3, cara.
Puta que pariu, esse jogo é do caralho.
Velho, esse jogo é do caralho, é legal demais, cara. Ele é feio, cara. Ele é um jogo feio, e ele já saiu feio, sacou? Porque, tipo assim, quando ele saiu, já tinha coisa muito mais bonita, muito mais bem feita, muito mais bem renderizada. As casas eram horrorosas, velho. Parecia que os caras fizeram o treino a preguiça. Mas o jogo era muito gostoso, a jogabilidade era maravilhosa, e jogar com seus brothers era muito divertido.
Sim, ele era realmente... Não, Tony Hawk 3 era muito foda mesmo. Tô 100% de acordo.
Tony Hawk 3 é, tipo assim, é o jogo mais feio e mais legal do PlayStation, assim, porque, tipo, ele era muito mal feito. Mas ele era muito bem feito, porque, tipo assim, a engine dele era muito bem feita e os visuais dele eram pavorosos de horroroso.
Sim, é um ótimo combo.
Sacou? E pra mim, cara, o jogo mais visualmente belo do PlayStation, pra citar o querido Yuji aqui inteiro, cara. Shadow of the Colossus, cara.
Sim.
Velho, Shadow of the Colossus é deslumbrante, é maravilhoso. Shadow of the Colossus, cara, foi o primeiro jogo que trabalhou com uma coisa que depois até outros jogos trabalharam, que era tipo assim... Os seus inimigos, eles eram tão absurdamente maiores do que a tela.
Sim.
E você ia lutando em prestações. Você ia escalando e subindo e fazendo, não sei o que. E isso era um conceito totalmente, assim, inovador. Não, nunca antes visto. Saco? Foi um bagulho muito revolucionário, assim, cara. Eu lembro que quando eu joguei Shadow of the Colossus, a primeira vez, cara, eu fiquei muito tipo assim, caralho, velho, o que tá acontecendo? Quem que pensou isso, tá ligado?
Assim, como jogo, o grande lance dele é que assim, ele ganhou todo mundo por isso, como jogo ele é um bocado repetitivo.
É, então é isso que eu tô falando, tipo assim, o jogo em si, eu não sei nem se é tão bom assim.
Sim, mas é aquele lance, é um impacto de você nunca ter visto nada desse naipe, você fica boquiaberto, caralho, o primeiro colosso que você pega pra encarar, você fica tipo, caralho.
É exatamente isso, cara, é um negócio, você fala assim, caralho, eu nunca pensei nem jamais pensaria nisso sozinho.
Sim.
Sacou? E posso falar só um de RPG, cara? Que você sabe que eu sou fanático por RPG, senão eu vou falar 300 milhões de jogos de RPG. Mas o RPG no PlayStation 2, e o PlayStation 2 é um videogame com putas jogos bons de RPG. Apesar de eu achar que o PlayStation 1 era ainda mais focado em RPG, até porque como os gráficos eram piores, esse estilo desenhadão funcionava ainda melhor no PlayStation 1 do que no 2. Como o 2, os gráficos eram bem melhores e tal, depois, sei lá. Ele permitiu vários outros tipos de jogos serem feitos, né? Não que não tivesse, tinha RPG pra caralho pro PlayStation 2. Mas ele permitiu muito jogo de aventura, né? Muito os RPG de adventure mesmo, assim, de ser mais hack and slash, né? E menos historinha, né?
Uhum.
Agora, se tem um jogo, cara, no PlayStation 2, que ele é maravilhoso, cara, e ele é um jogo que ao mesmo tempo é um puta jogo adulto na sua história, mas ele bate na infância de todo mundo, cara, Kingdom Hearts 2, cara. O jogo do Mickey e do Pateta, cara. É um puta cara... RPG do caralho.
Peraí, RPG do Mickey e do Pateta?
Kingdom Hearts, cara.
Já gostei. Esse episódio tô tipo Mestre dos Magos, né? Tô indo e voltando. Mas...
Kingdom Hearts, cara.
Como é que
Kingdom
funcionava Hearts isso?
2, cara, tipo assim, tinha o Pateta, tinha o Pluto, tinha o Donald e outros personagens. Assim.
Mas eles eram medievais? Eles usavam armadura, roupinha, assim?
Não.
Não, era tipo o Mickey só de... cuequinha e luvinha branca.
Eram medievais e tal, não, mas assim, eles passavam, tinha até uma questão, a temporalidade dele era mais estendida, assim, então tinha vários lugares diferentes e tal. Mas era um RPG com o Pateta, o Mickey, o Pluto e o Donald e outros personagens.
Porra, queria muito um jogo do Pateta. Caralho. Motorista, cara. Imagina?
Cara,
o GTA é um do Pateta.
RPG de ação da Square Enix. Então, assim, a Square Enix fazia todos os jogos de RPG do mundo, né?
Eu queria. GTA Pateta.
E tipo assim, cara, tinha elementos da Disney e da Square num RPG de ação, sacou? Uma loucura.
Caralho. Eu vou ser bem honesto, eu escuto falar de Kingdom Hearts faz um tempo, né? Eu não sou um grande fã de RPGs, mas conheço, leio por aí. Não fazia a mínima ideia de que tinha personagens da Disney. Que eu tô meio pasmo também.
Sim, cara.
Cara, você falou
por isso que eu deixei disparado aí, cara. Exatamente pela questão, assim, de ser tipo... Ei, o que está acontecendo aí?
Sim.
É, mas vamos lembrar que a gente já teve RPG do Mario também, né? Lá no Super Nintendo, então...
É verdade.
Né? Nunca joguei também. Até aí é um jogo velho que eu nunca joguei. Super Mario RPG. Ele era bonitão, assim, meio 3Dzão. O que tinha de tiro no PlayStation 2, assim, nível Doom, nível essas coisas, assim?
PlayStation 2 tinha um jogo espetacular. Eu sempre achei difícil, eu sempre fui um cara que jogo de tiro em primeira pessoa, pra mim, é teclado e mouse. Eu realmente, eu comecei nisso, nunca consegui me adaptar muito bem com
o
joystick de console. Mas, o PlayStation 2 tem um jogo chamado Black.
Eu ia falar do Black agora, velho. Puta merda, cara, puta jogo, velho.
Absolutamente. Ele é aterrorizante, é o tiroteio mais cabuloso, pau quebra demais, tipo, você bota o jogo, não sei nem se ele tem nível de dificuldade, cara, você só liga, o jogo te joga no meio do negócio, você tá tomando tiro, você tem que ir de A pra B, e foda-se a porra da história, você tá tomando tiro, você tem que atirar, e você é insano.
Black é insano mesmo, cara, Black é uma loucurinha, cara.
Bem feito, bonitão, gráficos, né, os gráficos são bonitos, é um jogo que movimenta legal, é um jogo difícil, sem ser impossível, eu só não me dei bem com o controle, mas eu lembro que eu liguei, comecei a jogar, fiquei tipo, puta que pariu, viu? Tipo, então de tiro, de primeira pessoa, eu falo quase que
exclusivamente. Não, cara, e assim, velho, não é um jogo de tiro, obviamente, mas só porque, tipo, você falou de tiro, aí eu lembrei da franquia como um todo, cara, GTA, né, cara, 3, San Andreas e Vice City, cara.
Putz, cara, é o jogo mais vendido do PlayStation 2.
Nossa, cara, e assim, velho, puta que pariu, cara, é muito gostoso.
GTA San Andreas é um jogo fantástico, mas...
Eu só joguei no PC.
Quero deixar que conste nos autos que vai se fuder essas missões, as missões do carrinho de controle remoto, e especialmente a do aviãozinho de controle remoto, que são duas merdas de missão. Quem bolou esse negócio, na verdade, praticamente todas as missões do GTA San Andreas são uma merda. Tipo, o jogo é muito legal, ele é graficamente, ele tá num lugar entre o tosco e o maravilhoso, porque quando você pega um carro e você começa a cruzar a cidade, o sol começa a se pôr, o efeito de luz do jogo é bonito pra caralho e tal, mas ao mesmo tempo, porra, todo mundo conhece os memes do GTA San Andreas, sabe como é que é o gráfico dos personagens.
Então, aquelas coisas podrona, assim, né? Nível... Nível Shrek no palio, assim, o negócio.
É, tipo isso, é nesse nível. Então, assim, ele vive nessa zona híbrida entre ter coisas que são surpreendentemente bonitas e, ao mesmo tempo, ter uma estrutura gráfica muito tosca. Mas toda, cara, aquela missão... Uma das primeiras missões que você pega na porra do jogo, aquela missão da empilhadeira, você tem um...
Tem empilhadeira?
Tem empilhadeira. Você vai amar.
Meu Deus.
Você vai amar. Tipo, você tem 40 segundos pra empilhar, sei lá, 12 caixas ou qualquer merda, assim. É tipo...
Olha, igual no Senai.
Quando você falha a primeira, você fala, velho, não tem jeito de fazer isso. E aí, quando você vê, você tá tentando passar da primeira missão do jogo, tem 3 semanas.
Meu Deus, quero, cara.
Obviamente
quero.
Que eu tô exagerando, mas, assim, é... Assim, é cheio foda, dessas, né, missões que são virtualmente impossíveis e é logo desde o começo.
Meu Deus,
mas é um jogo tão divertido, tão, sabe, pelo fato de ser mundo aberto, então assim, ele é muito legal, cara, GTA San Andreas. O 3 também é muito legal, mas o San Andreas pra mim é o ápice. O Vice City também é muito legal, mas pra mim, eu ainda não, assim, eu já joguei o 5 de leve, en passant, em casa de brother, tô doido pra jogar o 5, mas o San Andreas, pra mim, foi um marco na coisa de história, então muito bem lembrado.
Tô olhando aqui, gente, no Mercado Livre. O Não, vocês vão babar. PlayStation 2, com 20 jogos de brinde, memory card, mais 2 controles, R$399 com frete grátis.
Tô comprando agora.
Olha só, cara. Aqui, se você quiser sem os jogos, tem por R$289. Cara.
Caralho.
Tá compensando, olha aí.
Finalmente chegou a hora, cara.
Chegou a hora de eu ter meu PlayStation finalmente. 2? Caramba, olha só.
Chegou a hora. E vou falar, assim, tudo bem que, né, o jovem já está aí no seu Crypto Station 28, né, com as suas realidades virtuais e experiências imersivas, mas o PlayStation 2 já pode ser considerado um console retrô.
Ah, já.
Vale muito a pena, ter um catálogo absolutamente surreal de jogos.
Ah, cara, você vai encontrar e aquela coisa, velho, você só foi feliz de verdade depois que você tocou Kansas no Guitar Hero 2, cara.
Obrigado. Kansas, Rage Against the Machine.
Qual do Kansas?
E Foghead.
Carry On My Wayward Son.
Ah, tinha que ser essa. Carry on my wayward son. There'll be peace if you are again. Leon, we have to rest. Don't you cry no more.
Cara, a única coisa melhor do que jogar essa música no Guitar Hero, cara, é ver o clipe original e você começar a pensar qual desses bigodes eu quero cultivar, cara.
Pensei que você ia falar qual desses bigodes eu quero no meu cangote.
Não, cara, não pode pensar nisso, assim, porque...
Não, isso tá verdade.
Tá verdade. Ah, não. Esqueci, droga.
Isso tá montado, Daniel.
De volta na próxima semana!